reforma do sistema político brasileiro é a palavra de ordem da plataforma dos movimentos sociais pela reforma política, lançada em 2004 por um conjunto de organizações e movimentos sociais. O grupo vem se reunindo para chegar a um consenso sobre o tema. A ideia é fechar uma proposta que deverá ser entregue a lideranças do Congresso Nacional no próximo dia 22.
Embalados pela recente pesquisa do Ibope, que mostra que 92% dos brasileiros são favoráveis a uma reforma política que já possa valer para as eleições do ano que vem, o grupo exige pressa nos debates.
Para isso, a plataforma lançou um abaixo-assinado e pretende reunir 1,5 milhão de assinaturas para uma proposta de iniciativa popular visando a reforma do sistema político e, assim, dar mais legitimidade às propostas. A estratégia agora é lançar o documento na internet.
O INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, vem participando de vários debates sobre o assunto, como a roda de conversa sobre a reforma do sistema político, promovido pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade, o IDS, e o Fórum Online Reforma Política no Brasil, iniciativa da Rede de Mobilização. Integrante desse colegiado de gestão do INESC, José Antônio Moroni, está na ponta da linha para nos dar mais informações sobre essa iniciativa. Bom dia, José Antônio, um prazer tê-lo novamente na Rádio Câmara.
Bom dia a todos os ouvintes do programa.
Bom, em primeiro lugar, eu queria saber como é que está aí a coleta de assinaturas. De fato, vai ser possível cumprir a meta de entregar ao Congresso o conjunto de propostas no próximo dia 22?
Bom, são duas questões, né? No dia 22 nós vamos estar entregando um manifesto assinado por organizações, do qual a plataforma é uma dessas organizações. E nesse manifesto nós estamos dizendo, lembrando o parlamento brasileiro, que já tramita no parlamento várias propostas de reforma política e propostas que atendem a demanda toda que nasceu principalmente das manifestações de junho, né? No parlamento está tramitando propostas que diz respeito ao fortalecimento da democracia direta, ao aperfeiçoamento da democracia representativa, isso há muitos anos. Então tem um trabalho a ser feito pelo próprio parlamento, independente da comissão que ele formou agora. Tem projetos em tramitação no parlamento, tem projetos que estão em tramitação há mais de 10 anos e o parlamento não vota, né? Então, esse manifesto nosso, que vai ser entregue agora dia 22, é, né, nesse sentido, dizendo, pontuando as questões que nós defendemos, esse grupo de organizações que é mais amplo que a plataforma, né? E dizendo, olha, é possível aprovar determinadas medidas que possam valer para 2014, né? Então, em tramitação na Câmara, tem condições, se tiver vontade política, tempo político tem para fazer, né? E outra coisa é a iniciativa popular da plataforma, que nós estamos já há mais de ano coletando assinatura, 1,5 milhão de assinaturas, que é uma estratégia nossa, além de coletar assinatura, fazer o debate com a população sobre as nossas propostas.
Quais aí os principais problemas relacionados aí ao modelo representativo, que é o atual modelo, né, no sistema eleitoral? Por que ele tem causado assim tanta insatisfação?
Eu acho que tem uma insatisfação que ultrapassa ao modelo da representação, que é a incomodação, o desconforto, o próprio exercício do poder. Nós temos uma democracia que é toda ela centrada, o poder, na representação. Então, a primeira questão que é colocada é que nós precisamos fortalecer os instrumentos de democracia direta, como o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular e criar outros instrumentos de democracia direta. No que diz respeito à representação, tem duas questões que são muito questionadas. Uma diz respeito ao financiamento privado das campanhas, e isso acaba criando uma distorção, tanto no processo eleitoral, onde candidatos que têm mais recursos, que conseguem captar mais recursos com as empresas, saem numa vantagem significativa na disputa eleitoral, e não é à toa que as campanhas eleitorais no Brasil são campanhas das mais caras no mundo, né? Porque tem a ver com a forma de financiamento, então tem essa questão do financiamento e também esse sistema nosso de financiamento que mistura o público e o privado, sendo que o público não é nada transparente, não tem controle social, e o privado é nessa que cria essa promiscuidade entre a relação dos eleitos com quem está financiando, que cria um descrédito muito grande da política, né?
Bom, Sim, pode continuar.
Uma outra questão que é colocada também como que cria um desconforto na sociedade é que vários grupos estão subrepresentados nos espaços de poder. Se a gente pegar, por exemplo, a Câmara dos Deputados, não chega a 9% da presença das mulheres, né? A gente quase não vê a representação negra, a representação indígena, a juventude, da periferia, homoafetiva. Então, precisa ter, se o parlamento é espaço da representação, tem que estar todos os segmentos estarem representados nesse espaço. E a gente não percebe isso. Então, isso cria quase uma deslegitimação desse espaço como espaço de representação da sociedade.
E qual seria o modelo ideal aí do sistema político, na sua opinião?
Assim, na opinião da plataforma e de várias outras organizações, se trata da questão do financiamento, criar um sistema de financiamento público exclusivo. Mas não pode ser no mesmo patamar do recurso que nós temos hoje, né? Não pode pegar o que se gasta hoje nas campanhas e vão ter recurso público para isso. Tem que baratear as campanhas. Nós fizemos um cálculo que daria em torno de R$ 3,00 por eleitor, né? Mudar os critérios de partilha do tempo de televisão e também do critério de partilha desse recurso, que hoje é o critério que se tem do recurso público que é repassado para os partidos e a fundo partidário, são critérios antidemocráticos, e aí pensar um sistema de votação onde possibilita uma igualdade maior de disputa para que esses grupos subrepresentados estejam nesses espaços de poder. E uma proposta é a questão da lista pré-ordenada, eleita, escolhida por, não só pelos filiados do partido, mas com consultas mais ampla na sociedade, onde se organiza uma lista e organiza a lista com critérios onde esses grupos subrepresentados possam estar presentes nos primeiros lugares da lista.
Bom, O sistema que o senhor descreve, Tom Moroni, é muito semelhante ao proposto pelo deputado Henrique Fontana na sua última proposta, a proposta que ele relatou, e não diverge muito da proposta que foi relatada pelo deputado Caiado em 2003, não diverge muito, inclusive, da proposta que surgiu do Senado numa comissão criada em 95 e concluída em 98. E todas essas propostas, o que os estudiosos apontam é que elas foram rejeitadas, não rejeitadas do ponto de vista formal, mas rejeitadas de um ponto de vista político, porque no caso, por exemplo, do relatório Fontana, sequer foram submetidas a voto. Por outro lado, o movimento de combate à corrupção eleitoral, que se soma nesse esforço aí, traz uma outra proposta, digamos assim, que parece ser a proposta viável, né? Com uma preponderância do pequeno financiamento direto do cidadão, com máximo R$ 700. Nesse novo formato, essa nova, digamos assim, tentativa, esse novo desenho, que pode parecer, a princípio, mais palatável. O senhor acredita que, diante disso, mais palatável para os parlamentares que estão aqui, que vão decidir, diante disso, o senhor acredita que é possível uma convergência entre a plataforma dos movimentos sociais, essa plataforma que é capitaneada, em boa parte, pela Ordem dos Advogados do Brasil?
Não, a proposta do Movimento Combate à Corrupção Eleitoral, que tem um apoio forte da OAB.
Isso.
Né? Então, O que que coloca a proposta da MCCE e da OAB? Né? Eles falam do financiamento democrático, que é uma conjunção entre financiamento público, tem financiamento público majoritário, e possibilita a contribuição das pessoas físicas.
Isso.
O sistema que eles propõem não é unicamente financiamento das campanhas via contribuição individual da pessoa física.
Sim,
tem o financiamento público, só que não é exclusivo.
Sim.
Né? Então, tem essa possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade a ser discutida.
Sim.
Entendeu? Nós, da plataforma, nós não temos uma, vamos dizer assim, uma rejeição por princípio à contribuição individual, desde que seja uma contribuição num patamar razoável que qualquer cidadão possa estar contribuindo. Não pode ser uma contribuição alta, e eu acho que o patamar que é colocado, R$700, é razoável, né? Então, nesse sentido...
Eu até considero alto, mas já dá para começar, né?
É uma proposta razoável, mas tem financiamento público também, né?
Sim, sem dúvida.
Todas as propostas são colocadas, retirar do sistema, do financiamento do sistema eleitoral e dos partidos políticos, o recurso privado. Isso é o mais importante, é o estratégico nesse momento.
O recurso,
né?
Privado empresarial, né? Lembrando que...
Privado empresarial de pessoa jurídica.
10 empresas são responsáveis por 90% do que se doa para as campanhas eleitorais no país, né?
E aí é fonte de corrupção e tudo mais. E também a gente precisa ter uma leitura... esse dado dos 10% é do recurso oficial, né? Ele tem toda a história do Caixa 2 e tal. O que é o recurso do Caixa 2 das campanhas eleitorais? Ora, ele é Caixa 2 nos partidos porque a origem dele é de Caixa 2, né? Então, esse recurso que se diz, não, é o recurso não contabilizado, o recurso do Caixa 2, não sei o que, dos partidos, porque a origem dele é ilegal. Não é só o Caixa 2 que é legal, é a origem desse dinheiro que é ilegal. Portanto, é dinheiro da corrupção, da sonegação, do narcotráfico, etc, etc. Então, isso nós temos que criar um mecanismo para inviabilizar. E precisamos pensar um sistema de financiamento das eleições transparente, com controle social, democrático, portanto, que possibilite que todos os grupos que disputam as eleições tenham pé de igualdade maior para disputar as eleições, para não ser o que é hoje, onde quem tem mais recurso contrata o melhor marqueteiro e geralmente quem ganha as eleições em função disso. Nós precisamos mudar essa lógica do processo eleitoral.
O senhor acredita aí que a pressão de 1,5 milhão de assinaturas aí pode mobilizar mais aqui o Congresso Nacional em relação a esse tema?
Eu acho que sim, essa questão da iniciativa popular, coleta de assinatura, associado a processos de mobilização, de pressão, de debate com a sociedade, de diálogo com o parlamento, de pressão com o parlamento, visível que se rompa essa inércia do parlamento em relação a votar a reforma política, né? Assim como foi colocado pelo Lincoln, né, já teve várias tentativas para votar, né? E vocês podem perceber que alguns dizem, não, porque é proposta de tal partido. Não é. Tanto é que teve mais ou menos as mesmas propostas, teve como relator o Ronaldo Caiado, que é do DEM, e teve o Henrique Fontana, que é do PT. E nenhuma delas, em momentos conjunturais diferentes do país, conseguiu ser aprovada ou votada, ou sequer votada, com a campanha do deputado Henrique Fontana, né? Então, a dificuldade que o parlamento tem de votar uma reforma eleitoral, não estou nem falando da reforma política, uma reforma eleitoral, tá, que não tem no parlamento uma maioria significativa sobre as propostas, né? E também tem nessa não construção dessa maioria significativa, tem a questão que todos os parlamentares que foram eleitos por esse sistema e por essas regras. E, de certa forma, já sabem como se movimentar dentro desse mundo, dessas regras, para ser eleito. Então, qualquer mudança mais profunda cria uma insegurança nesses parlamentares. Só que isso é pensar só seus próprios interesses, não pensar os interesses da nação como um todo, da instituição parlamento. Daí, muitos se assustaram com as manifestações de junho, onde isso foi assim, sintetizar tudo, era meio que aquilo, você não me representa. Quer dizer, tem um questionamento profundo sobre o nosso sistema de representação. E nós precisamos, o parlamento precisa sair dessa inércia. Ele precisa dialogar mais com a sociedade e buscar uma alternativa para esse sistema de representação, que como está, ele está caindo, ele está ruindo. Ninguém mais acredita nesse sistema de representação. E nós precisamos resgatar, e isso está levando um descrédito na política como um todo. Portanto, nós precisamos resgatar o valor da política enquanto uma ação pública. Portanto, tem que ser uma ação, toda ação pública ela tem que ser dialogada entre os diferentes sujeitos, para a gente construir um novo sistema de representação.
É, apesar de não ser católico, eu vou citar aqui o Papa Francisco, que num dos determinados discursos dele lá falou: a política é a forma mais ampla de caridade, né? É justamente sobre esse tema que eu gostaria de falar com o senhor. Eu sou um estudioso da reforma política, conheço bem cada uma das propostas que surgiram desde a Constituinte, e sou um entusiasta, mas não tenho nenhuma dúvida de que qualquer reforma política vai ser completamente inócua se não houver uma reforma, além da reforma eleitoral, uma reforma do eleitor, uma reforma cultural no sentido de valorização da atividade política. Infelizmente não é isso que a gente vê na imprensa e infelizmente não é isso que a gente vê se na sociedade. Qualquer um hoje que pense e que conte para os amigos ou conte para os parentes que pretende ingressar na política, ele vai ser rechaçado, ele não vai ser apoiado. Quer dizer, a gente não empurra os nossos melhores representantes para a política. Ao contrário, a gente busca barrar aqueles que a gente admira, aqueles que a gente apoiaria e aqueles com que a gente tem uma certa sintonia. Isso precisa mudar com certa urgência também, não é, Moroni?
Ah, com certeza, Lino. Você pegou no ponto central do debate, né? É isso que a gente fala do resgate da política, do valor da política e o resgate também do instrumento de se fazer política, né? Se não tiver uma mudança da nossa cultura política, porque por trás de todas essas questões que tu colocou, está uma cultura política que dá origem a esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento político. Se não tiver uma mudança da nossa cultura política enquanto sociedade, não adianta votar nenhuma reforma política, não adianta você pode pensar o melhor sistema de representação possível se não tiver essa mudança da cultura política. Primeira coisa que nós precisamos estar mudando nessa nossa cultura política é esse entendimento que a política se faz através de favor, através assim, ó, a política lá do Brasil, ela sai do campo das ideias, da concepção, do que você quer construir, que sociedade, que relações que você quer construir, ela sai desse campo e vai para o campo daquela coisa, o que, que eu posso ganhar? Se você não conseguir romper isso e colocar a política como ela uma função essencialmente pública, isso se faz com a construção de uma outra cultura política, nós não vamos conseguir fazer as transformações que nós estamos querendo.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez José Antônio Moroni, que é do INESC, do Conselho do INESC, o Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos, conversando conosco aqui sobre a plataforma dos movimentos sociais para a reforma política, esse grande esforço que a sociedade civil organizada faz para auxiliar e para pressionar, em boa medida, o Congresso Nacional a destravar esse impasse que já dura aí quase 20 anos. Se pegarmos que a própria Constituinte foi um impasse do ponto de vista do sistema político, então já dura mais de 25 anos esse impasse em torno de um sistema político que é bom, nosso sistema político, é importante que se diga, nosso sistema político não é o pior do mundo, ao contrário, é um sistema bom, bem desenhado, mas precisa de reformas, né, Moroni?
Com certeza, com certeza. Só uma informação, ontem à tarde nós tivemos uma reunião na CNBB com várias organizações bastante representativas de toda a sociedade civil, e estamos fazendo um esforço de tentar, elencamos cinco pontos, do qual nós vamos estar trabalhando mais aprofundado em termos de propostas, tudo, né? E vamos estar fazendo um esforço em termos de mobilização da sociedade, de diálogo e pressão com o parlamento, uma estratégia de mobilização mesmo, de debates e tal, para ver se a gente consegue romper essa inércia na votação da reforma política, mas não só isso, trabalhar naquele elemento da mudança da cultura política brasileira. Então, tem mais essa estratégia aí que várias organizações da sociedade estamos construindo.
Perfeito. Obrigado mais uma vez, Moroni. Um excelente dia e boa sorte.